Eu tenho na linha a doutora Rafaela Salvato. Ela é dermatologista. Doutora Rafaela,
bom dia. Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, querida. Passou o seu hidratante já hoje?
Sim, o hidratante e o filtro solar.
Agora, por que que isso não se torna regra? Nós temos um exemplo aqui, uma colega nossa, a Carla. Ela foi na praia e ela está tudo ardendo, ela assim esticada, entende? Está tudo ardendo. Mas também ficou, parece que umas 48 horas direto no sol. Por que tem esse comportamento? Não é por exemplo, na minha infância, eu estou com 76 anos já, com a graça de Deus, bem, ótimo e tudo. Mas lá quando eu tinha meus 20 anos, não se falava em nada disso, câncer de pele, mais isso, mais aquilo. Então, eu não tinha informações a respeito disso, uhum. E não tenho nada hoje. Agora, com a gama de informações que a humanidade recebe hoje, por que que de vez em quando tem que se recorrer à orientação de um dermatologista, porque a probabilidade de câncer de pele é acentuada?
Bom, na verdade o sol realmente está ficando mais forte, a gente está perdendo muito da proteção da camada de ozônio devido à poluição, a vários fatores, então o sol nos últimos anos está ficando mais forte também. E isso aumenta a incidência de câncer de pele. Então pegar uma praia há muitos anos atrás era um pouco diferente do que é pegar a praia hoje. E infelizmente mudar hábitos de uma população inteira é muito difícil. A pessoa precisa colocar o filtro solar na sua rotina e por mais que os dermatologistas lutem muito e divulguem e a mídia ajuda muito com isso, as pessoas mesmo assim esquecem.
É o caso do cigarro, né? Tem médico que fuma, né?
Sim. Então, na verdade, esses vícios, né? Essas atitudes que nos prejudicam estão presentes no nosso dia a dia, mas a gente precisa fazer de tudo para evitar.
Doutora Rafaela, com o horário de verão, não devemos observar 10, 16 horas. Devemos observar 11, 17 horas, é isso?
Na verdade, das 11 às 16, porque sem o horário de verão seria das 10 às 15. Mas quanto mais tarde, realmente seria mais agradável. Depois das 4 e pouco, 5 horas, já é um sol melhor.
Tá, qual é o sol mais saudável? O antes das 10 da manhã ou depois das 3 da tarde?
Não existe uma... Não, se for doses pequenas, tanto faz ser de manhã ou à tarde. Isso não tem problema.
Outra coisa, por que que tem tanta gente tomando vitamina D?
Na verdade, as pesquisas atuais mostraram que muitas pessoas estão com deficiência de vitamina D, está diminuindo a vida cotidiana, a vida urbana, as pessoas acabam se expondo menos ao sol ao longo do ano, né? E isso acaba diminuindo a vitamina D também. Mas o que a gente conversa, que os dermatologistas orientam muito a população, é que pegando um sol com um filtro solar, isso não vai impedir a sua formação de vitamina D.
Quer dizer, o pessoal é uma questão de roupa, rapidez, não é que ele evite o sol, uhum. É que ao longo do dia, praticamente, onde ele trabalha, exige esse tipo de comportamento.
Isso.
E eu me lembro que teve um médico que chegou e disse para o paciente dele, até preso tem que tomar banho de sol. Quando
exatamente.
Ele viu o resultado da vitamina D do cidadão, entende como é que é?
Sim, e a vitamina D é muito importante para vários outros fatores, né? Para a formação óssea, e cada vez mais as pesquisas mostram novos benefícios para a vitamina D, então ela é muito importante, sim.
Instituto Nacional do Câncer registra a cada ano 135 mil novos casos. Isso corresponde a praticamente um terço da população de Florianópolis. Uhum. Não estou contando turista, não. Uhum. Só a nossa gente mesmo. É um número altíssimo na avaliação da senhora?
Sim, é um número muito alto. As pessoas realmente, a gente sabe que muitos desses cânceres de pele que são diagnosticados hoje são de pessoas que em sua infância não cuidaram do sol, tiveram atitudes... Né? Porque naquela época não existia o conhecimento que tem atual. Mas também está aumentando drasticamente o número de pessoas jovens que estão sendo detectadas com câncer de pele. E isso é muito preocupante, sim. Ele é o câncer mais comum que existe, na verdade. E existem vários tipos de câncer de pele, e um dos mais agressivos, que é o melanoma, é muito grave, o risco de morte é muito alto. Então as pessoas têm que se cuidar cada vez mais.
Doutora Rafaela, o que é que eu tenho que observar no meu corpo para dizer, para aí, preciso consultar um dermatologista? Qual é o primeiro sinalzinho que eu devo desconfiar?
Os dermatologistas costumam utilizar uma regra do ABCD para análise das suas pintas. Mas a gente sabe que às vezes as pessoas não conseguem utilizar isso, então a gente costuma dizer, vá ao seu dermatologista todo ano, independente de ter sinais ou não. Mas, de uma maneira geral, a gente fala para olhar a assimetria, que é o A, ou seja, se ele é igualzinho de um lado de outro, se as bordas, que seria a letra B, são iguais, ou se parece uma nuvem toda irregular, isso é um sinal ruim. As cores, as pintas boas geralmente são de uma cor só, e as pintas ruins, que têm uma maior chance de serem câncer, costumam ter várias cores. E o tamanho, pintas maiores têm um maior risco do que as pintas menores.
Quando a senhora fala em várias cores, por exemplo, seria um marrom bem escuro, do lado tipo um café com leite, uhum, e uma coisinha mais rala e tal, é isso?
Isso, às vezes até o melanoma pode ter cores como o azul e o branco, por exemplo, também. Isso também são cores que às vezes aparecem.
Aí é havaiano, então, né? Eu não podia perder. Quer dizer que se aparecer azulzinho e branco, não é o torcedor do Figueirense, então, né?
Não.
Doutora Rafaela, como é que é o dia a dia no seu consultório? Me conte, sem citar nomes, claro, coisas absurdas que a senhora teve que atender e encaminhar talvez até para a cirurgia e tudo. Como é que a senhora lida no seu dia a dia com os casos que aparecem no seu consultório?
Bom, a rotina do dermatologista, no meu caso, eu atendo tanto pacientes clínicos quanto pacientes com queixas estéticas, então é bem variado. E eu atendo diversos tipos de doenças de pele, como psoríase, vitiligo, as suspeitas de câncer de pele e as mulheres que querem cuidar da sua beleza, ou os homens, que os homens estão também se cuidando cada vez mais da beleza também, né? E, então, o dia é bem variado, digamos assim.
Tá, agora, a senhora lembra de algum caso que a senhora, só no observar a pessoa, a senhora já sentiu que o caso era grave?
Ah, sim. Muitos casos chegam aqui, às vezes a pessoa acha que é, por exemplo, já que estamos falando de câncer de pele, que vem até por outra coisa, quer cuidar de alguma coisa estética, fala de uma ruguinha, isso, e como dermatologista ele examina todo o paciente, aí olha, e em alguns casos, infelizmente, a gente já detecta um melanoma já na primeira consulta, só de olhar e ver, e aí são feitos exames, claro, tudo, mas por isso é tão importante um dermatologista que possa olhar, e esses casos acontecem e são frequentes, sim, infelizmente.
Infelizmente, né, doutora Rafaela? Agora, a senhora diria, de cada 10 casos, quantos a senhora poderia classificar como relaxamento da pessoa? Já apareceu há 2 anos e nunca deu bola e tal, e quando ela passou a se interessar naquilo, achar que era grave, aí já era tarde demais.
É difícil quantificar isso, mas acho que uns 20% relaxamento. As pessoas estão se tornando mais conscientes, apesar de ainda ter os casos relapsos, mas aos pouquinhos, né, como um trabalho de formiguinha, com a divulgação, aos pouquinhos a gente está conseguindo que as pessoas se cuidem mais.
E principalmente na temporada de verão, né?
Sim, porque é uma época que as pessoas expõem muito o corpo e às vezes um próprio familiar observa, olha, está na praia, todo mundo fica ali mais próximo, junto, e acaba dizendo, procura, porque tem uma coisa diferente. E essa época do ano aparece bastante no consultório isso, porque o pai, ou a mãe, ou a tia viram e pediram que fosse dar uma olhada para ver se tinha alguma coisa.
A pergunta pode ser até boba, mas eu vou fazer. Existe a possibilidade do câncer de pele ser uma coisa hereditária ou não?
Sim, existe a tendência genética, a tendência familiar.
Então não é tão improcedente a minha pergunta.
Não, de maneira nenhuma. Pessoas com história familiar de câncer de pele possuem uma tendência bem maior em relação àquelas que não têm. Principalmente do tipo melanoma, como eu falei, que é o mais grave.
Doutora Rafaela, qual foi a a pessoa, a paciente ou o paciente que a senhora atendeu com a mais tenra idade ou a menor idade já com câncer de pele?
É, já tive uma paciente com 20 anos, infelizmente.
É bom, 20 anos já é uma baita coroa, então.
Não, é bem jovem, é bem jovem. Não. Mas o câncer de pele, apesar de ser extremamente raro, ele pode aparecer inclusive em criança.
Olha, é o que eu ia perguntar para a senhora agora. As crianças também, claro que tem que tomar cuidado. É aquela história da mamãe que está na praia, às vezes com a criança que está, uma criança de meses. Não é para estar na praia depois das 9 horas da manhã, das 10 horas da manhã nos dias de hoje.
Não é mesmo.
Mesmo que esteja protegida num carrinho, não adianta. É perigoso, né?
É perigoso, precisa não só do filtro solar, como aquela roupa protetora, o chapéuzinho, o óculos de sol, quando eles já deixam que coloque quando são pequenininhos, né?
Uhum.
E evitar, né? A criança precisa sim e deve tomar banho de sol, porém nas horas apropriadas para ela.
A senhora é favorável ou a senhora é contrária? Porque já foi lei, mas parece que não pegou e tudo. Câmaras de bronzeamento, ou seja, um bronzeamento feito na marra, artificialmente.
Sou totalmente contra. Essas câmaras de bronzeamento, elas aumentam em muito a incidência do câncer de pele. Elas não são recomendadas, são proibidas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Não recomendo a ninguém, porque realmente aumenta a chance de câncer. A pessoa tem uma falsa impressão de que está só bronzeando quando está aumentando e muito a chance de câncer de pele.
Aquela história de usar óleo de cenoura funciona? É verdade isso?
Se funciona para bronzear, se funciona para...
É, para os dois lados.
Na verdade, o problema é que eles vão estimular o aumento da melanina sem dar proteção para a pele. Ou seja, vai esteticamente melhorar, porém a pessoa está diminuindo na sua saúde, né? Então, acho que isso não é recomendado.
E que orientação a senhora... Pois é, mas a minha amiga, a fulana de tal, a Rafaela, disse que o negócio é bom e tudo, pode... Não a Rafaela, a doutora Rafaela, a outra Rafaela. Outra Rafaela disse... Não, mas aquela minha amiga usa e não tem problema nenhum, essas coisas feitas em casa e tudo. A senhora é radicalmente contra?
Sim, sou radicalmente contra, porque às vezes ela tem um bronzeado que vai durar algumas semanas, mas daqui a alguns anos ela vai ter um envelhecimento muito mais precoce, ou seja, depois vai custar muito mais caro para ela se tratar dessas rugas depois, vai diminuir a autoestima dela, vai ser mais infeliz e vai aumentar também muito a chance de ter câncer de pele, que aí sim é um problema muito mais grave.
Aproveitando a sua especialidade de dermatologia, tenho que lhe formular a seguinte pergunta, que não tem nada a ver agora com o caso do câncer de pele. O José tem 20 anos, começou a fumar com 20 anos. Ele fuma uma carteira por dia.
Uhum.
A Maria tem 20 anos, começou a fumar e fuma uma carteira por dia. Passados 20 anos, a pele da mulher está mais envelhecida do que a pele do homem?
Não podemos afirmar isso, porque depende do tipo da pele do homem e depende do tipo da pele da mulher.
Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso. As peles mais morenas costumam ser mais firmes, e isso acaba dando uma menor impressão de envelhecimento futuramente. As peles mais claras são mais finas e enrugam com mais facilidade. Então, esses fatores também variam bastante.
O negro leva uma vantagem ou leva uma desvantagem ao estar muito tempo no sol?
A pele negra, ela tem naturalmente muita, muita melanina, que é a proteção natural do corpo contra os raios solares. Então, ele leva, sim, vantagem. Mas isso não quer dizer que ele não precise de proteção nenhuma. Precisa, sim.
Não, eu já estou bronzeado. Não, nada disso. Ele tem que tomar cuidados também.
Sim, ele pode usar um filtro com um fator de proteção solar menor, porém, isso não quer dizer que pode abusar tanto do sol, porque existem alguns cânceres de pele, inclusive mais graves, na pele negra. Então, ele tem que se cuidar.
E outra coisa, independente do filtro solar, depois do banho e tudo mais, um hidratante antes de dormir é interessante?
Sim, a hidratação é essencial, isso não só no verão, mas em todas as épocas do ano. Logo após o banho, as exposições agora na praia, que a pessoa toma muito banho de mar, nas piscinas, tira muito a proteção natural, a hidratação da pele. Então, depois que sai da praia, da piscina, vai tomar um banho, uma ducha, passa um bom hidratante para repor essa perda.
O cloro não atrapalha, desde que usado na piscina numa dosagem correta?
O cloro atrapalha se ele estiver em uma dose excessiva, né? Então, quanto mais cloro, pior. Por isso que depois também na piscina é ideal o hidratante.
Doutora Rafaela, eu tenho que aproveitar a sua estada aqui. Quanto mais água eu beber, melhor será a minha pele?
Sim, isso com certeza. O hidratante ajuda a repor a água de fora para dentro e a água que a gente toma de dentro para fora. Os dois em abundância, quanto mais melhor.
2 litros?
Pelo menos. Agora no verão a gente tem que tomar pelo menos 2 litros de água pura. E fora isso, sucos e outros líquidos.
A doutora Rafaela falou água pura, 2 litros. Não outra coisa que você já pensou, viu?
Isso.
Doutora, muito obrigado pela aula.
Imagina, eu que agradeço a participação. É um prazer estar aqui.
Estamos às ordens aqui também. Eu conversei com a doutora Rafaela Salvato. Até o sobrenome ajuda, né? Ela Salvato a sua pele, né? Ela é dermatologista e dermatologia estética e clínica.